Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estou recebendo aqui o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, Marco Tadeu Barbosa. Presidente, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.
Eu que agradeço o espaço.
Presidente, a FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, já lançou, lá no mês de abril, a campanha Natal Sonho Dourado deste ano. Ela começou ano passado, né, presidente? Foi a primeira vez?
A primeira vez foi ano passado, nós tivemos 38 cidades que aderiram à campanha e esse ano nós já fechamos 70 cidades participando da campanha.
Para o consumidor que não está acostumado com esse planejamento todo, deve soar estranho. Nós estamos em agosto, o pessoal já está pensando no Natal, né?
É, porque a gente está falando aí do comércio, né? O comércio tem que se preparar para a campanha de Natal. Então, realmente, para o consumidor, eu me incluo nisso, mas já falando de Natal, mas é o planejamento das empresas, tem que ser feito com antecedência, né? Principalmente no final do ano, que é quando o comércio pode respirar mais, vender mais, né?
Como é que vai ser essa campanha?
Nós vamos fazer o sorteio dos prêmios através das rasgadinhas, a pessoa rasga ali, já tem o número pela Loteria Federal, mais de 1 milhão de prêmios, né? Bem bacana, são carros bons. Como eu disse, cada cidade vai ter a sua característica, além de concorrer com esses prêmios, colocam mais alguns prêmios, alguns estão colocando motos, vale-compras, enfim, uma série de coisas, né? E o legal dessa campanha é que, além de fomentar o comércio, movimentar a economia, principalmente das cidades menores, que perdem muito consumidor para as cidades polos, né? É o banco de dados que a gente forma com essa campanha, né? Para o comerciante. É muito importante. Ele tem uma radiografia da pessoa que comprou lá. Renda, endereço, aniversário, o que comprou, se pretende comprar mais. Então é muito bacana. E isso vale muito para o comerciante, né? Ele sabendo usar essa ferramenta, com certeza ele vai melhorar muito suas vendas para os próximos anos e na sequência aí, depois do Natal.
Como é que foi o primeiro semestre desse ano para o comércio?
Olha, foi assim, diria que melhor que o ano passado, mas muito longe do que a gente precisa para ter um equilíbrio, né? As coisas para alguns setores estão melhorando, mas ainda existe muita preocupação, as pessoas têm segurado mais o consumo, quem pode, né? Quem não pode não está nem pensando nisso agora. O que melhorou e avançou um pouco, muitos estão conseguindo limpar os nomes e o consumidor com o nome limpo, ele pode ter acesso de novo ao crédito, a compras, né? Mas ainda a gente tem muito que melhorar e o duro é essa incerteza, né? As pessoas ficam naquela expectativa, vou ter meu emprego mês que vem, não vou, e isso afeta diretamente o comércio. O Paraná, por conta do agronegócio, tem descolado um pouco, não está fora da crise, né? Mas tem descolado um pouco de outras regiões do Brasil, né? O agronegócio, principalmente no interior, impacta diretamente no resultado do comércio. A nossa região lá, a minha região Maringá, é um exemplo disso, e outras regiões também, oeste, né? Mas mesmo assim, muito aquém do que o comerciante precisa para ter um equilíbrio, né?
Presidente, o dinheiro da safra normalmente movimenta mais a economia no primeiro semestre.
Sim.
E esse semestre a gente ainda teve um acréscimo positivo do dinheiro que veio das contas inativas do FGTS. Foi usado na maior parte para pagar dívidas, mesmo disse, mas de certa forma, quitar uma dívida já é um dinheiro que está entrando, né?
Entra no comércio, claro. Movimenta a economia, sem dúvida. Foi muito bom isso.
Isso não aponta para um segundo semestre meio difícil?
Pois é, por isso que a gente faz as nossas campanhas, né? Justamente por isso, mas realmente é preocupante. Mas assim,
principalmente porque Brasília parece um caldeirão, lá, né? A coisa não acalma nunca.
Lá é uma ilha da fantasia, né? Eles não pisam no chão aqui no interior do Brasil. E até eu penso que a gente precisa estar mais próximo, acompanhar e cobrar mais nossas lideranças políticas. Eu tenho procurado me manifestar assim, em sintonia com o nosso sistema, cobrando que as coisas aconteçam de forma mais clara e que beneficie realmente a população. Está difícil, mas a gente está fazendo a nossa parte.
Como é que o senhor vê essa discussão toda agora no Congresso? Nós tivemos recentemente a reforma trabalhista, tínhamos a perspectiva da aprovação da reforma previdenciária logo em seguida, só que isso ficou interrompido depois das denúncias contra o presidente Michel Temer, e agora a reforma previdenciária ficou em segundo plano, já se fala na reforma política, só se fala nisso em Brasília. Como é que o senhor vê essa mudança de rumos?
Então vamos lá, primeiro que a reforma trabalhista foi importantíssima, com certeza mais empregos serão gerados, vai movimentar muito mais a economia, a relação empregado-empregador vai ficar mais leve. Em relação à reforma da Previdência, foi uma pena, infelizmente a ação política está destruindo o Brasil. Aliás, eu até defendo, levei para um grupo nosso lá, gente, a gente precisa discutir de perto a reforma política. E ouvi de alguns, não, mas nós temos outras reformas mais importantes, como a tributária, por exemplo. Mas eu penso que é um erro. Se nós não tivermos essa questão da legislação eleitoral bem definida, clara, de forma que a sociedade realmente seja representada, a gente não vai conseguir avançar de forma racional com as outras reformas. E vou falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Não adianta a gente falar em reforma tributária se a gente tiver continuar com o Estado do tamanho que é. Um Estado inchado, um elefante, uma coisa pesada. O que adianta você falar em reforma tributária se a gente não consegue nem tocar a estrutura que a gente tem hoje? Defendo, inclusive, privatização de tudo, quase tudo, tirando setores importantes como segurança, saúde, educação, o resto tem que ser tudo iniciativa privada. Mas a gente não vai ter esse mundo. Então a gente precisa trabalhar, começar a trabalhar e pensar muito nessa reforma política. A gente tem que ter uma representatividade, as pessoas precisam ser representadas. Eu podia falar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes, mas eu acho que é tanta coisa, né? Então... mas a gente não desiste.
Além de tudo que é estranho nessa proposta de reforma, me parece que a coisa que mais dói para nós contribuintes é o tamanho desse fundo que estão querendo criar para financiar as campanhas.
Quase 4 bi, 3 bi e 600. É um absurdo. Faltando tudo no país. Aí me falaram, mas país tal tem. Mas gente, mas lá falta o que falta aqui no Brasil? Não falta. É um absurdo, além do fundo, tem fundo partidário também. Quer dizer, beira a loucura isso. Beira a loucura, desculpe aqui o desabafo, mas se a gente não aproveitar essas oportunidades para poder falar um pouco dessa situação, e tem muita gente que não se deu conta disso, sabe? Não acho, não, tem que ter o financiamento público, porque daí vai acabar a Caixa 2, vai acabar... Gente, como é que vai ser o controle disso? Eles estão querendo institucionalizar o Caixa 2. E outra, nós falávamos aqui em off, a tecnologia avançou muito, as campanhas podem ser mais baratas hoje, com as mídias sociais, né, com as redes sociais, e outras coisas que podem dar o recado para o eleitor sem gastar tanto dinheiro, que a gente sabe que todo o dinheiro também não é gasto em campanhas. Então, ou a gente presta atenção nessa reforma política, ou dificilmente a gente vai conseguir erguer esse país, né, porque tudo passa pela ação política.
O senhor vê perspectivas da gente ter retomada de crescimento com esse cenário bagunçado?
Por incrível que pareça, o Brasil é maior do que tudo isso, né? Eu não sei como, mas a gente consegue tirar leite de pedra, né? Espero que depois das eleições, no final do ano que vem, de 2018, né, pelo menos a estabilidade política aconteça. Tem um ponto positivo em tudo isso. Hoje a gente consegue acompanhar mais de perto. No passado a gente não tinha tanto acesso à informação. É certo também que tem muitas informações distorcidas, mas a gente consegue ter mais acesso à informação e cobrar mais dos nossos políticos. Isso é tão verdade que agora eles estão no desespero querendo mudar as regras das eleições para que eles continuem se mantendo nos cargos, né? Mas vamos lá. Eu ainda sou um otimista, apesar de tudo que eu falei, ainda sou um otimista, acredito muito no Brasil.
Presidente, voltando àquela questão inicial, quando é que o consumidor vai começar a sentir a campanha do Natal Sonho Dourado da FACEAP nas ruas?
Já a partir de novembro já começa, né? Algumas cidades um pouco antes, umas um pouco depois, mas a partir de novembro, segunda quinzena, já começa o barulho da campanha, né?
A partir daí, quem começar a comprar nas lojas que fazem parte da campanha...
Já começam a concorrer aos prêmios.
Né? Perfeito. Vamos repetir aqui. Estou lendo aqui que tem uma caminhonete, 7 carros, 7 motos, além de centenas de várias compras, é isso?
Isso. E mais os prêmios regionais que cada um está fazendo a sua premiação, né? Pelo desempenho da campanha esse ano, a gente espera que o ano que vem a gente consiga pelo menos 100 cidades. Já vai ser um salto importante e acaba virando uma referência para o comércio, né, essa campanha.
Presidente, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.
Eu que agradeço o espaço.
Eu conversei aqui com o Marco Tadeu Barbosa, ele é presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná.
Paraná de hoje volta já.